Entrevista.
Eu estou falando com os prefeitos de Maracaí, São Paulo, Eduardo Correia, é o mais novo deles, e o prefeito de Tarumã, lá no meu estado, Rio Grande do Sul, tem um local que se chama Tarumã, que é o nosso autódromo, é muito bom o autódromo. Então, o seu município também tem que ser muito bom. É o prefeito Oscar Goze. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Tairo. Boa tarde, Fabiana. Prazer enorme estarmos aqui. Falamos com todos os ouvintes da CNM, nesse canal que vai por esse Brasilzão afora aí.
Boa tarde também, prefeito Eduardo.
Boa tarde, Tairo. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os ouvintes. O professor Oscar Goze, Fernando, seu vice. Né? Prazer a gente estar aqui na sede dos municípios do Brasil.
Agora, prefeito, eu tenho que lhe perguntar, porque o senhor é prefeito pelo quarto mandato.
Quarto mandato.
Como é que eu lhe chamo de prefeito corajoso, de momentos de loucura? Como é que eu defino essa sua atuação, sendo prefeito por quatro mandatos, para enfrentar essa loucura que é tentar dirigir um município sem ajuda da União na maioria das vezes?
Veja bem, Tairo, a realidade local, ou os municípios, a população, elas precisam de pessoas que possam pensar médio e longo prazo, de planejamento, precisam enxergar o futuro.
Gestão.
Fazer gestão. Nós, quando criamos o nosso município, eu fui um dos batalhadores para criar um município novo, instalado em 1993, criado em 1990, nós entramos já no primeiro mandato, como primeiro prefeito, fazendo um planejamento estratégico de 20 anos para frente. E aí, esse olhar de 20 anos para frente nos permitiu chegar aos 20 anos cumprindo 90% daquele sonho lá do início da instalação.
Esse longo olhar conseguiu sucesso?
Conseguiu sucesso. Aí, voltamos agora, nessa gestão, no primeiro mandato dessa sequência, de novo, e o tempo passou dos 20 anos, voltamos agora, e um novo planejamento sendo feito agora para mais 10 anos, onde nós estamos com todo um trabalho, um diagnóstico, com todo um conjunto de iniciativas desenvolvida pela nossa equipe, para que ao município completar 100 anos, ou seja, desde que ele foi criado como distrito, nós possamos estar entre os 10 melhores IDHs do Brasil.
Eu posso dizer então ao senhor prefeito que lá é uma turma um pouquinho além de louco, né? Porque além de ter feito o primeiro tempo por 20 anos, agora querem jogar mais 10 para frente.
Então,
realmente é uma obrigação de garantir uma gestão do futuro.
Sim, esta é a oportunidade. Eu acho que bons cidadãos precisam assumir desafios dessa natureza para cuidar, e através dessa estratégia você cuida dos mais necessitados, você cuida dos mais humildes, você cuida para gerar emprego, para gerar renda, porque se não for desse jeito, se depender só dos recursos que vêm agregar ou da União ou do Estado, não são suficientes.
Eu vou perguntar para o prefeito como que está a gestão dele, principalmente em relação ao ITR. Ele tem um caso aí de sucesso, ele fez o convênio em 2013, né, prefeito?
Isso.
E ele ainda não iniciou as atividades de fiscalização, mas já tem um resultado excelente na arrecadação, porque ele fez uma atividade que muitos municípios que são conveniados não fez. O senhor poderia contar para nós aí o que o senhor fez em relação ao crescimento da sua arrecadação em relação ao ITR?
Isso é know-how, prefeito, viu?
Não, com certeza, né? Agradecer essa aula que a gente veio ter com a Fabiana aqui também, de buscar mais conhecimento nessa parceria com a CNM, mas lá em Maracaí, né, estou no segundo mandato como prefeito, mas eu sou auditor fiscal de carreira, inclusive no município de Tarumã, que somos vizinhos. Temos o mesmo tamanho, 14 mil habitantes cada um, e eu sou contador, auditor fiscal e apaixonado por orçamento, administração pública, por números. E acabei virando político, porque quando eu passei no concurso em Tarumã, conheci o Oscar em outra gestão lá atrás, acho que no terceiro mandato, né? No terceiro mandato, e vi um case de sucesso. Falei, um dia eu quero ter uma gestão igual a essa no meu município. E graças a Deus, além disso, eu pude ter a aprendizagem e a amizade dele, e a gente caminha junto. E lá quando a gente fez o convênio em 2013, em Maracaí, nós arrecadávamos aí aproximadamente 150 mil reais. Nós não fizemos o processo de fiscalização de fato ainda, porque faltou funcionário, enfim, uma série de ações lá, mas a gente já fez uma, o que eu falo da fiscalização como auditor fiscal, o fiscal não está lá simplesmente para multar, para lavrar uma multa, a fiscalização ela tem que ser orientadora.
Sim.
Então quando
educativa,
é educativa, né? Quando a instrução em 2015 sai, a gente fez o convênio em 2013 e começou naturalmente a aumentar o valor recebido. Depois a gente sentou com os contadores, divulgou a instrução da Receita, né, conscientizou, pegou o valor da terra nua da CAT, né, do anuário estatístico, e divulgou isso, falando, ó, vocês têm umas regras a seguir, a Receita está aqui, vocês preenchem, né, todos os dados, e a gente, graças a Deus, conseguiu, saiu de quase 150 mil para mais de 1 milhão ano passado.
Não, eu estava só, eu queria chamar a atenção, ele, você, eu não sei se você prestou atenção ali, ele falando que saiu de 100, é porque a gente tem que frisar, o número é muito alto, de 100, na casa do 100, para 1 milhão, só fazendo uma informação para a Receita Federal, que é a informação do valor da terra nua. Ele não iniciou as atividades de fiscalização, ele só fez uma atividade que ela é facultativa aos municípios que não têm convênio, e ele fez essa atividade, deu publicidade ali aos escritórios de contabilidade, e essa ação, uma simples ação...
Porque é contador
exatamente.
E auditor.
Ele sabe onde... Mas é uma ação, Tairo, que é tão simples que até quem não é contador nem auditor pode fazer.
Como a Fabiana falou, essa inicial, o processo de fiscalização é fundamental para atingir todo o potencial de arrecadação que o município tem no ITR. Mas esses primeiros passos que nós fizemos lá, ele é tão simples que ele é muito rápido para contar.
É rápido.
Tem a instrução da Receita... É só pegar e acompanhar a instrução da Receita Federal que saiu em 2015, acompanhar toda a parte do convênio, mas também alinhar. No caso nosso em São Paulo é a CAT, que ela faz a declaração do valor da terra nua, e também tem o anuário estatístico do IBGE, que tem o valor dividido por regiões, por cidades. E a gente fez as reuniões com os contadores, informou esses dados e a forma de preenchimento com o valor atualizado no sistema da Receita. Então foi algo muito simples, muito simples. E a gente fica contente quando a Fabiana passa aí maiores informações e conhecimento técnico pra gente, porque ela falou, ó, vocês caminharam muito bem. Só que vocês têm um longo caminho ainda que pode melhorar muito mais. Então
exatamente.
A gente sai, a gente falou que a gente...
Em momento de dureza, o senhor achou pote de...
Um alento.
No arco-íris, né?
Ah, não, pra gente continuar podendo investir na cidade, né? Então isso aí, e o dinheiro do ITR, ele é muito bem-vindo, que a gente pode aplicar em várias ações.
Ele, né? É livre, né?
Ele é livre.
E Tarumã também está assim, prefeito, lá?
Tarumã também está assim. Tarumã saiu em 2008, 2009, na faixa de 60 a 80 mil reais, para 2018 com 825 mil reais. Dentro dos estudos que a gente fez nesse planejamento de longo prazo, agora dos 10 anos, uma das iniciativas era identificar o potencial total de arrecadação que o município pode ter em todas as suas frentes. E o ITR foi uma dessas frentes.
E os senhores acharam a máquina da Casa da Moeda sem ter a casa nem a máquina, mas souberam como buscar o dinheiro.
Exatamente.
Pois é, e essa é uma iniciativa que os municípios precisam entender e buscar, e a CNM tem toda a competência técnica para orientar e dar suporte, porque muitas vezes, quando o município precisa de uma emenda parlamentar, precisa de um recurso a fundo perdido, ele gasta recurso, ele gasta tempo, e quando faz uma atividade como essa, isso é permanente. Todo ano ele vai ter aquele dinheiro entrando.
Exato.
Então é como conseguir um convênio sem prazo de término. Tá certo? Então é um recurso, é um trabalho fantástico.
Mas é o sonho de muitos, né?
É de muitos. É impossível. É um sonho, mas é possível tornar realidade. Mas eu queria só aproveitar aí para deixar registrado aqui. Nós temos na nossa região uma organização, um consórcio público, de acordo com a lei
11.107.
E coincidentemente o prefeito Eduardo hoje é o presidente, eu sou vice-presidente, eu sou um dos fundadores desse consórcio. Ele foi criado em 86, depois ficou dormente, a gente reativou ele a partir de 93, e hoje é um consórcio que tem 35, já está ingressando mais dois, deve subir para 37 municípios naquela nossa região. E uma coisa que o consórcio faz também, que é uma coisa que poderia ser utilizada em muitos lugares, em muitas regiões, que a gente faz lá, é licitação consorciada.
Então,
licitação consorciada. Então, por exemplo, esse ano passado fizemos licitação de ambulâncias. 72 ambulâncias foram compradas pelo consórcio.
Que legal.
Municípios não consorciados fizeram licitação de ambulância, tipo van, com dinheiro federal e tal, pagaram 170, 180 mil reais numa ambulância, que é o preço de mercado.
Sim.
Quando você compra.
Sim.
Um veículo.
compramos nós 72 ambulâncias. Aquilo que os outros pagaram 170, nós compramos por 129.900.
Olha.
Fizemos licitação de remédio, o total, no registro de preço, de 118 milhões de reais. Foram 6 laboratórios, tipo Roche, Johnson, Merck, participar dessa licitação lá. Então, são alguns dos trabalhos que o consórcio nosso faz, de acordo com o sistema da lei federal, através de contrato de programa, dos contratos de rateio, que tem dado, assim, aos nossos municípios algumas vantagens muito importantes na economia de recursos também.
E hoje alguns prefeitos, alguns gestores não acordaram para isso e até outros têm resistência, né, prefeito?
É verdade, é verdade. Mas o nosso exemplo, assim, a nossa referência lá como consórcio é de um ganho fantástico.
Agora eu quero entrar em dois temas que são de dificuldade para todos os prefeitos. Mas como os senhores têm a Casa da Moeda em cada um dos seus municípios, acho que não deve ter problema. A saúde, como está nos dois municípios? Alguns dos dois têm hospital próprio, hospital municipal?
Eu tenho.
Eu tenho. Eu lhe digo felicidade ou digo meus pêsames?
Felicidade. Eu até comentava a questão do hospital. Espaço
hospital
de dificuldade.
De quantos leitos?
26.
Especialidades?
26. Nós temos uma maternidade. O pronto atendimento também funciona lá. Nosso hospital é um hospital de pequeno porte, quando assumindo.
Média e alta complexidade ou só o comum?
Não, comum. O comum. Lá a gente tem, né, a referência nossa, o hospital regional. Também a Santa Casa de Assis, que acaba sendo o nosso polo regional. Mas quando eu assumi em 2013, o hospital estava à beira de fechar. Um endividamento muito grande, tributos aí quase 3, 4 anos sem recolher, funcionários com 3 meses de folha atrasados, médicos, enfim, uma série de situações. Nós conseguimos lá, eu tive a felicidade, as pessoas que organizaram minhas campanhas são voluntárias, então eles também toparam ser voluntários do hospital, na questão da saúde. Então a gente potencializou a receita, equacionou todas as despesas, organizou a cidade, as igrejas, enfim, para estar ajudando. E hoje, graças a Deus, a partir de outubro, a gente saiu do vermelho no hospital, depois de 6 anos. Então, o hospital meu, ele é de pequeno porte, são 26 leitos, a gente tem, funciona a maternidade, a gente faz raio-x, endoscopia, ultrassom, tanto a nossa, quanto de um distrito de Paraguaçu, que é próximo da gente também, mas eles não vão para a sede, acabam vindo para a gente, Cruzale, que é um município vizinho, e outros que estão ali. A gente faz em média 5.
Constituição determina que o senhor pode gastar 15%. Está gastando muito mais que isso.
28%. Mas graças a Deus a saúde nossa vai muito bem. A gente fez os trabalhos, tem PSF que faz a parte básica nos bairros, temos o posto de saúde central com as nossas especialidades também. Nossa farmácia funciona bem, a questão de transportes aí de passageiros também. Então, mas o hospital, eu falo que, assim como a parte da educação, que eu tenho um carinho muito grande. O hospital nossa cidade é difícil, não é fácil, mas é a menina dos meus olhos.
Antes de entrar na educação, eu quero perguntar ao prefeito Oscar Grossi, lá de Itaruma, e da sua saúde. A sua, eu vejo que está bem, que o senhor está corado, bonito. Significa que almoçou bem. Mas
como assim?
O município tem uma boa saúde para oferecer?
Olha, eu quero reconhecer publicamente que a nossa saúde também é de muito boa qualidade.
Que bom.
Nós temos hoje 100% da nossa população atendida por programa de saúde da família. E nós temos uma unidade central de pronto atendimento 24 horas. E temos hoje 12 especialidades no município. E a população nossa atendida, quando chegamos lá, tinha uma demanda reprimida de cirurgias. Fizemos nesses 2 anos mais de 500 cirurgias, o município contratando com Santa Casa, pagando 2,5 tabela SUS para Santa Casa, os médicos para limpar.
Que horror a tabela SUS.
Pois é, o médico não faz se não for dessa forma, mas a gente está colocando, e na campanha eu dizia, olha, se eu precisar deixar de fazer uma obra para poder resolver a demanda reprimida da cirurgia, dos exames especializados, a gente vai fazer. E aí nós estamos agora já zerando essa demanda. Única área que era mais complicada, que é a parte de ortopedia, por causa das próteses e tal. Mas estamos acabando de ajustar uma equipe médica lá, que esse ano a gente vai zerar também essa parte.
A história dos 15% do orçamento...
Que é 22%. 22% gastamos no ano passado. E a gente enfrenta um problema hoje lá na nossa cidade.
Só um?
Não, na saúde especificamente é, porque é comum nós termos pessoas vindo de outra cidade, mudando para lá, porque, olha, eu vou mudar, mudei para cá, porque aqui a saúde é bem atendida. Então, a gente hoje adota uma estratégia de transformar o cliente em munícipe na saúde, depois de um período que ele estiver morando lá. Uhum. Porque é como uma pessoa trazer o parente, a avó, o tio, o irmão e tal, vem, faz o tratamento, faz a cirurgia e vai embora. Embora. Então, tem que cuidar disso aí. Mas a gente tem, modéstia à parte, graças a Deus, a nossa saúde em primeiro lugar.
Modernismo. É um retorno, né,
prefeito? É um retorno.
É um retorno, prefeito. Agora, vou entrar em educação com ele, depois a Fabiana fala com você sobre educação. A sua educação lá também está bem?
Excelente.
Bons professores? Excelente.
Bons professores, nesse capacitação.
Quantas escolas e quantos alunos?
Nós temos hoje 7 escolas municipais, uhum. Passa de 2.500 alunos municipais nessas 7 escolas, sendo 4 escolas de ensino fundamental e 3 de educação infantil e creche juntos, né? Nós temos um sistema apostilado que ajuda bastante na capacitação, formação dos professores, mas a gente tem um processo de formação e capacitação continuada importante, e o nosso IDEB, ele tem subido ano a ano. Nós fechamos ano passado com uma média de 6.9, mas dentro do nosso planejamento e dentro também do horizonte lá da frente de ser um dos 10 melhores DH do Brasil, a busca na educação é a gente voltar a trazer para a escola quem abandonou a escola. No estudo que fizemos, a gente identificou 1 em cada 2 adultos deixaram de concluir ou o ensino fundamental, 1 e 2, ou o ensino médio. Uhum. Então, criamos um programa de ensino de jovens e adultos, e no primeiro movimento, nós trouxemos de volta para a escola 348 pessoas.
Agora, com certeza, né, prefeito, eu vou fazer uma brincadeira, sim, desculpe. A merenda escolar é um atrativo com 36 centavos. Né?
Com certeza. E é verdade, porque no ensino de jovens e adultos, as pessoas trabalham durante o dia e vão à escola à noite. Muitos dos que vão lá nas pesquisas feitas vão por conta da alimentação e ficam por conta da alimentação.
O senhor faz alguma magia com 36 centavos oferecer alimentação para esse pessoal?
Olha só, a gente tem um processo de merenda, de alimentação escolar, bastante econômico. Porque no passado, quando se organizou, nós montamos uma central de produção e tem um veículo estruturado para fazer a distribuição. Então, a nossa alimentação hoje, preço final, ela não chega a R$ 2. R$ 2. Aí tem a contribuição federal, mas temos a contribuição estadual. Então, quando você junta isso, o município acaba colocando metade, pouco menos da metade do valor. Mas vale a pena, porque o que você faz na alimentação, você diminui o gasto na saúde.
Com toda certeza. Pessoa alimentada tem menos
gasto. Não fica...
Fabiana... Aí, o outro prefeito, por favor, está ali aguardando para ver.
Mas eu não tenho nenhuma pergunta da educação, eu só quero que ele relata como é que está também a história ali na educação.
Está boa de companheira aqui já, né, na rádio, né? Fazer uma dobradinha, né? Mas a educação nossa também lá, ela, né, nós pegamos uma educação em 2013, né? Maracaí tinha uma particularidade que tinha apenas uma creche conveniada. Então não dava conta, a fila era imensa. E nós conseguimos nesses 6 anos aí entregar uma creche escola, que é um projeto do governo do estado de São Paulo. Conseguimos entregar também um Pro Infância, que é um projeto federal. A gente fala que além da obra ser grande, o valor do investimento é alto, muito mais caro é tocar uma creche, né? A gente conseguiu colocar em prática e zerar as filas de creche. Estou no processo final de reforma das minhas escolas também. Porque eu tenho 3 creches hoje, uma conveniada no município e 2 municipais. Eu tenho 3 escolas, né, de ensino infantil e fundamental na escola, na cidade, na sede. Eu tenho 2 distritos. Então eu tenho um distrito a 8 quilômetros da sede com 1.000 habitantes e tenho um a 30 quilômetros com 600 habitantes. E nesses 2 distritos eu tenho escolas compartilhadas com o estado. Lá tem o ensino infantil, fundamental e ensino médio, todos na mesma unidade escolar. Então é um desafio de estruturação e logística, né? Mas a gente conseguiu vencer isso. Temos também a questão, né, não só de fazer a parte de estrutura de escola, onde temos uniforme de qualidade, merenda, assim como o Oscar citou bem, a questão de apostilas, enfim, capacitação dos professores também. A gente acabou de concluir nosso plano de carreira que os professores esperavam há mais de 20 anos. Né, foi uma progressão bacana e foi algo bem democrático e transparente, onde eles construíram toda essa estrutura ao longo de 2 anos. Porque algumas pessoas falam, mas um plano de carreira vai demorar um ano e meio. A gente não queria um Ctrl-C, Ctrl-V, tem que ver a realidade local.
Sim.
Porque você vai pegar alguns detalhes, por exemplo, eu tive uma sala nesse distrito, que é 30 quilômetros de distância, e em um ano ele trocou 5 vezes de professores.
Nossa.
Como é que um professor, um aluno do primeiro ano vai lembrar quem foi seu primeiro professor?
É.
Foi José, foi Maria, foi João, foi Joaquim? Né? Fica confusa a criança e não consegue dar...
De quem votou na eleição passada.
Já não lembro, porque isso é muito nome, né? Então a gente conseguiu, dentro desse plano, criar, além da capacitação, também uma gratificação e um salário diferenciado para os professores do distrito. Os professores conseguiram progredir na carreira. Tem professor que com 10 anos já não conseguia progredir mais. Conseguiram progredir, então foi um impacto bacana. E a gente tem a questão também, e está no Mantém também, o Oscar citou, mas a gente... copiou o exemplo deles, boas práticas tem que ser, a gente dar o suporte para os universitários e para os estudantes de ensino técnico também. As nossas cidades são pequenas, a gente leva aluno a 100 quilômetros para o Paraná, para Cornélio Procópio, para Marília, para Assis, né, tanto Tarumã quanto Maracaí, a gente garante...
Uma atividade que o prefeito faz e que não tem nenhum abrigo de lei, porque não é coisa do prefeito fazer, mas é por conta de manter os jovens.
Ou a gente faz isso, ou as cidades acabam sumindo. Então é algo que a gente banca também e acredita, né? Mas essa parte da educação também eu vejo nessa linha do tempo, ao longo desses 6 e 7 anos que a gente está aí, né? Que a gente avançou muito, mas ainda tem espaço para conseguir avançar mais.
Entre as muitas perguntas que a gente faz aqui durante esse bate-papo informal com os senhores, tem duas que eu nunca deixo de fazê-las. E vão a primeira para os dois. Quanto cada um manda para a Câmara de Vereadores? A lei permite no máximo 7%. O senhor, prefeito, quanto está mandando?
Nós mandamos menos que 4%. 3,6%, 3,7%.
E no final do ano a Câmara...
Esse ano passado, 350. Quase 358 mil reais foi a devolução.
Repassa que não gastou.
Que não gastou.
Parabéns.
Não gastou.
Você também?
Também. A gente ia em torno de 3,5, 3,7. E a gente tem um acordo nessa mobilização que nós fizemos em 2013, que eu falei, do hospital. A Câmara ela já aprova um projeto de resolução sempre no primeiro ano. Isso tem feito, os presidentes têm feito. E eles já fazem devoluções do décimo parcial. Então, para mim, chegar no número final para o hospital estar em dia, por exemplo, hoje... A Câmara ela devolve todo mês para mim 30 mil reais e eu automaticamente repasso como subvenção do hospital. É uma pactuação, um acordo, né, de não de cavaleiros, mas um acordo de maracaenses, pessoas que amam a cidade e acreditam na saúde. Todos os presidentes que passam lá, eles fazem. Mas ano passado sobrou de duodécimo lá quase 600 mil, mas eles já tinham adiantado mais de 300. Então no final adiantou quase 300 mil.
Agora a segunda pergunta ela é de doer um pouco, mas eu tenho que fazer. Os senhores têm problema de droga no município de vocês?
Os municípios, acho que como um todo, a CNM tem um estudo bacana sobre...
Sim, a gente fez aquele estudo que mostrou em 98% dos
municípios. Isso, a gente tem uma...
Crack presente.
Nós temos uma as dificuldades que antes eram dos grandes centros, a gente já vê nas pequenas cidades, né, de... drogadição, enfim, acho que a questão de rede social, questão de tecnologia também facilitou muito isso e acabou deixando mais visível. Nós temos essas dificuldades, a gente tenta ter essa articulação, né, com o Ministério Público, onde eles têm tentado envolver o CRAS, enfim, toda uma rede para que a gente possa fazer essa parte assistencial para proteção e também a polícia, né, civil e militar, enfim. A gente tem tentado organizar e sentar todos os atores para que a gente trabalhe junto. Porque não simplesmente para depois prender o bandido ou prender o traficante.
De prevenção.
Tentar segurar para que não entre, né? É investir em todas as áreas, né? Esporte, lazer, mas também trabalhar com uma rede organizada.
A gente tem alternativa, Jorge.
A gente tem tentado caminhar nesse sentido.
Mas o prefeito Góes também, o senhor tem problema?
Veja só, há 11 anos passados, nós começamos um processo lá com um trabalho de uma orientação de uma pesquisadora da Universidade Federal,
sim,
do Estado de São Paulo, uma médica psiquiatra,
que foi para lá para desenvolver um programa de formação e prevenção ao uso indiscriminado de drogas. A gente denominou esse projeto de Periscópio. E o trabalho é um trabalho de formação de professores, do pessoal da área social, do pessoal da área da saúde, no sentido de ações para combater essa iniciativa. E a gente começou fazendo isso com as drogas lícitas, que é álcool e tabaco, uhum. E a partir daí, entrando no caminho das ilícitas, e agora, mais recentemente, um trabalho com o PROERD, para também capacitar pessoas e formação. E dentro desse trabalho, tem todo um roteiro desenvolvido, tem cartilhas de trabalho, de reuniões de bairro, aí tem, inclusive, um conselho, que é formado pelo Conselho Tutelar, pelo pessoal da Vigilância, com apoio da Polícia, que periodicamente, pelo menos uma vez por mês, visita estabelecimentos para comprovar e verificar se estão vendendo bebidas e cigarro para menores de idade. Então temos uma ação bem estratégica nesse sentido. Mas, mesmo com isso, nós não estamos fora do problema, porque ainda assim a gente tem jovens que passam pelas nossas mãos. Isso é uma mágoa que eu tenho e sempre reclamo, choro isso lá com os meus profissionais. Falo, como podemos pegar uma criança recém-nascida lá no período de amamentação, fica com a gente até no quinto ano, e nós perdemos essa criança quando ele sai daí e vai para uma escola no sexto ano, sétimo, oitavo ano. Então é muito triste isso, e a gente tem feito nesse trabalho, mas não estamos fora do mapa do Brasil. Com certeza a gente também tem o mesmo problema.
Agora eu quero pedir desculpas, porque está conosco aqui o vice-prefeito Isaías, microfone dele, por favor, perdão para o vice-prefeito, que não lhe anunciei, porque eu, por vezes, ou quase sempre, sou mal educado. Por favor, o microfone à sua disposição, seu nome é...
Boa tarde, Tairo. Boa tarde, Fabiana, Tatu, Oscar. Meu nome é Fernandes, sou vice-prefeito de Tarumã. Mas eu quero fazer a contribuição, Tairo, quanto à pergunta a respeito da equipe, tanto da gestão de Maracaí com o Eduardo Tatu, com o Oscar Gozzi. Uma coisa que a gente tem muita semelhança nos dois municípios na questão da gestão é a questão da meritocracia. Pessoas que estão nos cargos, nas funções, pessoas preparadas, pessoas que estão ocupando os cargos estratégicos, pessoas que são conhecedoras das funções da administração pública como geral. E a gente sabe que uma grande coisa que atrapalha muito os municípios é a questão da falta de experiência, mas a questão de pessoas preparadas, pessoas técnicas, pessoas capacitadas para ajudar a gerenciar os municípios. E hoje não cabe mais fazer politicagem com cargos públicos, com funções públicas. Nós precisamos de gestores, pessoas que têm esse olhar, que têm essa visão. E Tarumã e Maracaí é exemplo disso, que formam equipes com esse olhar, com essa preocupação, e está sempre buscando o melhor, sempre profissionalizando a gestão pública como deve ser. Não tem mais espaço nos municípios para você disputar uma eleição, ganhar uma eleição e nomear ou apadrinhados pessoas próximas, isso ou aquilo. Então é necessário que todo gestor público tenha esse conhecimento, essa vontade, essa determinação de colocar equipes técnicas, que aí sim, você com pessoas comprometidas com o processo, junto com a CNM, junto com, por exemplo, com a Fabiana, orientando os municípios, e aí a gente conseguir fazer realmente uma gestão como precisa ser feita. Então, Tarumã e Maracaí é exemplo nessa questão da formação profissional da sua equipe.
Nós temos em Tarumã, de uma forma inédita, e tenho certeza que não vamos encontrar outro município no Brasil que tenha, sem nenhuma ponta de orgulho, com muita modéstia e muita humildade. Nós temos lá um programa de participação de resultados para o servidor público. Isso daria um programa inteiro para explicar todos os detalhes, mas de uma maneira resumida é assim. Nós temos a estrutura, a nossa secretaria, dentro da secretaria, unidade de gerenciamento básico, que fixam, propõem metas, e dentro da proposta dessas metas viram, discutem com o secretário, com o prefeito, viram um decreto, tem um acompanhamento, final de 30 de novembro a gente avalia se cumprir. For cumprido 50%, 70% dessas metas, ele tem, cada funcionário, ele tem 50% do seu salário base. Se ele cumpriu 80%, ele tem 60%. Se ele, até 70% do salário base ele pode receber se cumprir esse conjunto de metas. Então isso faz uma ebulição e faz com que haja uma convergência
para que os resultados acabam sendo melhorados. Para isso também funcionar, a gente criou uma figura de uma coisa chamada orçamento base zero, onde o gestor do orçamento é a unidade. Então, uma escola, ela gerencia, propõe e sistematiza e executa o orçamento daquela escola dentro da Secretaria da Educação.
Na prática, o senhor leva ao seu servidor dois objetivos, né? Seja ousado e construa.
Porque eu estou de passagem, só que a escola tem que ficar, porque quem vier depois, se não fizer direito, o empoderamento está capilarizado, está distribuído, e todos sabem exatamente como funciona a máquina e sabem como é que tem que ser feito.
Tá certo? Bem, amigos municipalistas, todos os senhores estiveram aqui neste começo de tarde, pela Rádio CNM, dois catedráticos, não, Fábio?
Sim.
Dois excelentes gestores que transmitiram belas orientações a todos os senhores. Olha, parabéns, prefeito de Maracaí, Eduardo Correia. Parabéns, prefeito Oscar Gozzi de Tarumã. Foi importante ouvi-los, porque eu tenho certeza que muitos dos municipalistas que estão nos ouvindo agora podem adotar e copiar e fazer uma ligação. Você pode me explicar melhor como é aquela história?
Verdade.
Estamos à disposição.
Com certeza. Essa famosa, é a famosa dar as mãos, ou seja, o que a gente prega aqui na CNM, que é a união. É essa união que vai fazer com que os municípios vençam os desafios que se enfrentam há muitos anos. Principalmente aquele que para mim é o básico. Qual é, prefeito?
Administrar?
Não. Aquele que busca o tal do Pacto Federativo
há mais
de 20 anos.
Sim, sim, sim.
Esse para nós é o importante. E as reformas que vêm agora. Mas a partir do pacto, eu acho que poderá ser construída uma outra realidade para os municípios, uma fatia um pouco mais deliciosa deste bolo que vem para cá e vai a migalha para vocês. Obrigado a vocês, sucesso. Eu sei que o sucesso não precisa nem falar que já está alcançado. Só que ele se repita diariamente.
Eu agradeço a oportunidade, Tairo, Fabiano, de estar aqui com vocês. E quero deixar no final aqui os meus cumprimentos a todos que estão ouvindo, ouvem esse programa, dizendo que Tarumã é uma cidade de 15 mil habitantes aproximadamente, no interior do estado de São Paulo, no oeste do estado de São Paulo, a 460 quilômetros da capital, São Paulo, mas que nós estamos lá à disposição, no município e no nosso consórcio, para compartilhar aquilo que a gente aprendeu, viveu, mas também de receber as boas sugestões e as boas práticas que os outros colegas tiveram para esse Brasil afora.
Todo cheio de elegância, prefeito.
Sempre.
Diga, Eduardo, é sua vez.
Eu também agradeço a oportunidade, Tairo, a Fabiana, né, em seu nome agradeço a toda a equipe CNM pelo belo trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos, né, são mais de 5 mil municípios, muitas vezes talvez vocês dentro, apesar da sede nossa municipalista aqui ser uma sede grande, vocês passam todas as barreiras aí, têm ajudado milhares e milhares de pessoas com os trabalhos técnicos e de especialidade que fazem aqui. Então também colocar Maracaí à disposição, né, temos uma das características nossas que nós temos, por exemplo, nós somos em 33, 35, estamos indo para 37. A gente está em 20 essa semana aqui praticamente. Nossa. Então a gente troca muita informação, a gente troca experiência. Muitas vezes não precisa reinventar a roda, é só consertar o pneu, encher e sair andando, né? Então a gente se coloca à disposição para estar contribuindo e também para absorver, né, aqueles que puderem passar conhecimento para a gente também, para que a gente possa aprender cada vez mais, trabalhar cada vez mais para melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade.
Vice-prefeito Fernando também tem, por favor.
Eu agradeço, Tairo, a oportunidade, a você, a Fabiana, a todas
agora
as CNM.
Agora me acabou de chamar de velho, mas com elegância. Seu Tairo, com cabelo branco. Tá certo, eu tô com 73 anos.
É a voz da experiência,
É verdade.
Agradecer a oportunidade aqui, desejar a todos aí sucesso e que Tarumã, como Maracaí, estamos à disposição e nós queremos aí, juntamente com a CNM, aproveitar todas as oportunidades, todo o conhecimento que essa instituição belíssima oferece, para que a gente possa melhorar cada vez mais a administração pública em nossos municípios.